O projeto da Catedral, para nós, foi realmente um presente. A minha relação com a Catedral, e provavelmente foi daí que nós tivemos essa questão do contato em relação ao projeto, foi que temos uma relação muito íntima, né, de frequência semanal, né? Somos participantes da liturgia há muitos anos na Catedral. É a igreja da qual meus pais frequentavam desde que quando éramos criança. Foi lá que a grande parte dos sacramentos da minha vida foram realizados também, onde eu iniciei a vida cristã da minha filha, fui batizada. Então, realmente é uma relação muito próxima com as pessoas das quais frequentam, com o pessoal da liturgia, com os padres, diáconos. Então, acredito que por este motivo, né, por realmente ter uma vivência litúrgica, diária ali, de caminhada, que eu tenha sido escolhida para esse projeto. E falando sobre o projeto em si e as responsabilidades que giram em torno dele, a Catedral de Maringá ela é um ícone, né, da nossa arquitetura e um símbolo da identidade cultural da nossa cidade. E o projeto de revitalização de interiores ele foi cuidadosamente desenvolvido por nosso escritório, para que essa futura intervenção não seja assim, apenas uma atualização estética e de restauração dos desgastes que são inevitáveis do tempo, né? Mas ela é uma restauração que possa, seja capaz de elevar a experiência espiritual das pessoas, da comunidade que ali frequenta, que possa viver dentro desse grandioso edifício, né? O retrofit da catedral interno, veja bem, é bom frisar que nós estamos fazendo somente a parte de reforma interna, ela é uma resposta vital às necessidades contemporâneas, né? Só que a gente não pode esquecer, né? Nós precisamos primeiro ter respeito pela herança deixada pelo autor do projeto, que é o José Augusto Bellucci, e também pelas obras que lá estão, que são do Zanzal. Então, tudo que nós pensamos foi realmente no respeito a todas as pessoas que um dia aceitaram, que validaram aquele projeto, e também aos autores dos projetos. Então, com certeza, a reforma interna, né, a renovação interna, ela se faz realmente necessária para garantir, né, essa preservação do legado, do que já existe, porém proporcionando ambientes renovados que possam refletir tanto a parte da tradição, né, do que já existiu, das memórias das pessoas das quais fizeram parte dessa história, quanto as nossas demandas atuais. E para que a gente pudesse fazer tudo isso, nós utilizamos dos 20 andares que a catedral consiste em sua edificação, dada ali pelas diferenças de espaços que são criados entre os dois cones, né? A catedral ela é formada por dois cones, um externo e um interno, e os espaços que se formam dentro desses dois cones, eles hoje, atualmente, estão sem utilização nenhuma. Então, nós pensamos um projeto por completo que pudesse ajudar nas questões das demandas da própria igreja, quanto também fomentar ali um turismo sacro, onde as pessoas pudessem utilizar de espaços que pudessem trazer a espiritualidade, o convívio com a comunidade. E também nós temos ali algo que já existe, que antigamente estava em funcionamento, que é o nosso mirante, que está desativado por conta de todas os desgastes e que não se encontram de forma adequada. Então, quando nós fomos nos reunir para pensar sobre o programa de necessidades, né, do que nós poderíamos ali sugerir para esses 20 andares que consistem em essa edificação, nós nos reunimos com todo o clero da catedral, com formadores de opiniões da cidade, com pessoas que frequentam a própria igreja, e todas essas pessoas foram dando sugestões do que nós poderíamos, juntamente com o escritório, e aí foram sugeridas propostas, né? Que eu digo propostas porque é algo que o projeto é tão grandioso que depende de tantos recursos, né, e que a própria igreja não teria como custear. Então, são propostas que serão pensadas lá no momento em que forem colocadas em prática, né, se vai ser viável ou não. E aí foi aprovado pelo clero todas essas questões, todas as sugestões dadas para esses 20 andares. Estamos sugerindo um tour virtual em 360, que as pessoas poderiam visualizar ali da altura que eles estivessem, um 360 da cidade. Tem a sugestão de uma proposta de um café que possa auxiliar ali as pessoas que vêm de fora, né, em turismo, que possam ali dar suporte às pessoas, ampliação de banheiros, né, e também, e o final, que seria o acesso realmente ao mirante, esse observatório da cidade, e a proposta de uma colocação de um piso de vidro, onde finaliza o cone central, onde as pessoas pudessem ficar ali sobre esse piso e ter a visão total ali da nave central. A igreja ela não tem recursos próprios para que dê o start de uma reforma tão grandiosa, né? Existe a necessidade de recursos externos. Então, a ideia é que se inicie pela restauração do cemitério, que é ali onde eles possam reativar a venda desses lóculos, que também possa auxiliar aí nessa reforma subsequente. Mas realmente não existe um prazo determinado para esse início. É algo que, como eu disse, o projeto ele foi realmente pensado para que a igreja tivesse um projeto global, né, que pudesse ter um início, meio e fim, porque tudo que foi iniciado em reformas da catedral, elas foram se perdendo, né, e não tinha uma conectividade por todo o projeto. Então, essa é a ideia. É nós termos algo que se venha ou não ser executado, digamos assim, na sua totalidade, mas que tudo que tem ali seja realmente pensado e alinhavado como um todo. O nosso objetivo central em todas as nossas intervenções, nossas propostas, ela foi realmente com o objetivo de dar vida a cada espaço ali da catedral. É claro que preservando a singularidade do projeto original, adaptando as demandas contemporâneas, com melhorias, por exemplo, com acessibilidade e conforto, mas, sobretudo, realmente trazer o convívio, as vivências, vivências realmente cristãs, vivências em comunidade, que possa atrair cada vez mais as pessoas a estarem vivenciando o mundo ali na igreja.